Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, sejam bem-vindos à nossa edição de hoje do nosso podcast Interrogação. Hoje nosso convidado já chegou por aqui, convidado super especial, e hoje ele é intermunicipal. Daqui a pouquinho vocês vão saber quem é o nosso convidado de hoje, porque antes de tudo eu quero agradecer o carinho de você aí do outro lado que nos ouve. A nossa audiência está crescendo no Spotify, isso é muito legal, é um dos aplicativos, né, dos streams que rodam o nosso podcast, então eu fico muito feliz com isso aí. Ó, você que está aqui no nosso podcast, você está ouvindo a gente pelo Spotify, tem uma sineta, tipo um sininho, você clica lá e depois tem, do lado assim, tem seguir. Você vai lá e clica também em seguir, porque sempre que tiver um episódio novo, você vai ser a primeira pessoa a saber dessa novidade. Não é legal isso aí? Então, corre lá, se você está no Spotify, corre lá, segue o Interrogação e clica lá na sinetazinha para você ser informado das novidades aqui no Interrogação. Sempre um convidado de muitas ideias, de muito conteúdo que pode somar para você aí do outro lado. E eu quero também agradecer o nosso patrocinador, que é o Instituto Champions Coach Educação Corporativa. Dias 25 e 26 agora, do mês de março, eles vão estar fazendo o seminário Recicla Vendas em Marabá. Vai ser 16 horas de treinamento em vendas, gestão de pessoas e comportamento. Então vai ser muito legal. E se você quiser que eles visitem aí a sua empresa para fazer uma consultoria, acompanhamento na equipe de vendas, liderança, é só ligar no DDD 94-991-929719. Ligar não, manda um WhatsApp, que hoje ninguém liga mais para ninguém. Hoje é WhatsApp. DDD 94-991-929719. É só você voltar à gravação, se você não estiver muito agoniado aí, volta à gravação, aí você pega o número certinho e entra em contato com eles. Dito isso, vamos iniciar então o nosso Interrogação de hoje, nesta quarta-feira, conversando com o meu amigo, meu colega de sala da cidade. Diretamente, eu falei que ele é intermunicipal porque ele está diretamente da cidade de Itupiranga. Boa noite, Christian. Seja bem-vindo, amigo.
Boa noite, Israel. Muito obrigado, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer fazer parte desse projeto, dessa história. E eu acredito que esse podcast ele vai crescendo, está crescendo, vai crescer muito mais. E para mim é algo, um sinal de muita felicidade que um dia eu vou falar, olha, eu participei dessa história. Eu fiz parte.
Legal, cara.
Para mim é um prazer.
Legal. Cara, eu acho você um cara muito inteligente. Lá na sala de aula, você sempre contribui com o seu ponto de vista. Para quem não... eu estou falando aqui na sala de aula, está muito parecendo assim, o papo está muito restrito a nós dois. Mas o Christian está no sétimo ou é no quinto período? Ô, Christian, eu não entendi muito como é que é a tua história. Mas você está no sétimo período de psicologia e está cursando algumas matérias do quinto período? Como é?
É assim, Zé. Eu venho de outra instituição, né? Aí acaba que a grade é diferente. E aí eu faço algumas disciplinas, né? Em semestres anteriores, agora no quinto, né? Para repegar aquelas disciplinas que eu não tinha feito, que não tinha na outra grade. Mas eu estou no sétimo período, junto com vocês. Termino em 2024. Então
você forma agora junto com a gente?
Sim, sim.
Ah, tá. Agora eu entendi. E Christian, o que que fez você enveredar pelos caminhos da psicologia?
Assim, Israel, a minha história ela é um pouco engraçada, né? E ela é bastante, como eu posso dizer, ela tem vários percalços, né? Não foi da noite para o dia, né, que eu falei assim, eu vou fazer psicologia. Na verdade, eu queria fazer teologia, eu queria ser pastor. Eu tinha um sentimento no meu coração de... Na verdade, eu tinha não. Eu tenho um sentimento no meu coração de ajudar as pessoas, né? E então eu entendi em um determinado momento, ali quando eu estava próximo de terminar meu ensino médio, que a forma de eu ajudar as pessoas era ser pastor. Mas não deu certo, né? Chegou um certo momento que as coisas não deram certo e eu percebi que aquilo não era para mim. E aí, quando eu estava ali fazendo ensino médio, era só isso que vinha na minha cabeça: ser pastor, fazer teologia, enfim. Acabou que não deu certo e eu fiquei com um turbilhão na minha cabeça. E agora, eu vou fazer o quê? Eu vou ser o quê? Né? Aí vem aquela pergunta: quem eu sou? Né? O que que eu vou exercer? Qual a profissão? E aí eu, do que você imaginar, eu fui buscar arquitetura, engenharia, enfermagem, contabilidade, direito, inúmeros cursos. Eu fui pesquisando, fui a fundo, via videoaula. E aí eu comecei, aí eu, na verdade, eu sempre gostei de história, né? Sempre gostei de histórias, enfim. Aí eu fui tentar fazer o curso de história, não deu certo. Aí eu comecei a fazer nutrição. Estudei um semestre, percebi que não tinha nada a ver comigo. E aí, como você mesmo falou, eu moro em outra cidade. Eu vi uma placa, né, de uma instituição da Carajás, lá o curso de psicologia. Aí eu falei assim: rapaz, eu quero fazer psicologia. E pronto. Aí eu fui para uma aula, experimental, que eles chamam, né, para a gente ver como é que é o curso. Me apaixonei, me identifiquei, e aí eu falei, juntei aquela vontade que eu já tinha de ajudar pessoas, de ajudar as pessoas, e aí juntou tudo isso, eu gostei do curso, e estou até hoje, e assim, não me vejo fazendo outra coisa a não ser isso.
E aí na cidade, Cristian, você é nativo daí de Tupiranga? Tem psicólogos aí? Como é que é essa área da psicologia aí em Tupiranga?
Sim, aqui, eu sou daqui, nasci aqui no Hospital Municipal. Conheço alguns profissionais da área, né? Tenho amigos íntimos que são profissionais. E assim, aqui na nossa cidade, como por ser interior, ainda necessita de profissionais, né? Tem alguns lugares que não tem ainda profissionais da área da psicologia, mas os que têm, né, são ótimos profissionais. Claro, por ter um número pequeno, é uma demanda muito grande, né? E aí, assim, Israel, é um campo aberto. Como acredito em todo o campo da psicologia, é um campo muito amplo, porque eu acredito assim, aonde tem ser humano, precisa ter um psicólogo.
É verdade. Precisa de um profissional que, de fato, ele possa ali ou ajudar aquele outro ser humano que está ali na frente. E essa palavra ajudar, ela te perseguiu, porque pelo que você me disse, logo aqui no início da nossa conversa, você queria ser pastor para poder ajudar as pessoas. E por que que você, ao longo do caminho, se desencantou com essa possibilidade, Christian?
Assim, eu acredito, Israel, que a nossa vida, ela é uma constante descoberta, né? A gente vai vivendo e nós vamos olhando, vivendo experiências, né? Tem um livro de Valci Carrasco, não me vem agora na memória o nome do livro, que ele é uma autobiografia dele. Ele vai contando as profissões que ele sonhou ser e no final ele não foi. Então, assim, quando a gente vai passando por esse processo, né, de estar vendo as coisas, vivendo, a gente vai percebendo o seguinte: não, isso aqui não tem nada a ver comigo. Isso aqui já tem. Então, assim, eu percebi que a vida pastoral, ela é muito mais além do que eu imaginava. E eu percebi o seguinte, que, por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo, o pastor, ele tem uma rotatividade muito grande. Ele mora em várias cidades, enfim, e eu já não gosto muito disso. O pastor, ele tem uma ligação com as pessoas diretamente, ele convive, ele tá no meio. E por que a psicologia, ela me traz isso? Porque eu vou ter o meu trabalho ali e existe uma separação, né? Eu atendo no consultório, eu tenho meu cliente, meu paciente, tá? Mas existe uma separação. E isso eu acho muito importante. É uma coisa que tem a ver comigo. é uma coisa minha. Então, existe essa separação. Assim, são vários fatores, né? São diversos fatores que me fez não querer seguir. Aí, assim, como eu sou da igreja desde pequeno, né? Eu, só para você ver, eu falei em público a primeira vez, eu tinha 12 anos de idade. Então, eu já falei, já fiz palestra no Exército, já preguei em diversas igrejas, em outras cidades, e já fiz palestra em alguns lugares, em escolas, enfim. E assim, eu percebi que eu também gostava de falar em público. Eu gostava de fazer isso. Aí eu fui juntando essas coisas, mas quando eu cheguei num certo momento da minha vida, eu comecei a separar. Eu acho que isso é autoconhecimento. Eu comecei a separar. Não, eu gosto disso. Mas por eu gostar de falar em público, por eu gostar de ajudar as pessoas, por eu gostar de determinadas coisas, não, isso não quer dizer que eu queira ser um ministro, que eu queira ser um pastor. Entende? Há essa separação. Então, para mim, hoje eu acho o seguinte: a gente precisa viver as experiências. Eu vivi a experiência, né? Trabalhei em um projeto missionário, mas depois desse projeto missionário, tive grandes experiências, porém, eu percebi que não, aquilo não era para mim.
Entendi. Christian, e na psicologia, depois que você se encontrou, depois que você fez a aula lá inaugural, e você começou a estudar e tal, o que que foi, assim, logo no começo? Porque no começo é muito impactante, depois você vai se acostumando ali com o curso, e você vai se aprofundando no aprendizado, nos livros, e você vai tendo muitas descobertas, mas elas já não te impactam tanto porque você já está naquele universo. Agora, quando você é apresentado ao universo do desenvolvimento pessoal, toda pessoa que eu conheço até aqui, tiveram um choque muito grande de realidade, de descobertas de si. O que que te chocou? O que que te chamou a atenção quando você entrou nesse universo, assim, para valer?
Assim, o que me chama a atenção, né, que me chama a atenção na psicologia é a palavra subjetividade, o subjetivo do ser humano. Então, o ser humano, ele não é um ser, como eu posso dizer, não é um ser que ele é padronizado. E quando você vai estudar psicologia, você percebe que cada ser humano é único. E que para cada ser humano você tem uma abordagem diferente, você tem uma forma de lidar diferente, você tem uma ciência, né, ali que lhe dá habilidades para você tratar de forma diferente. Então é isso que me chama a atenção. Porque assim, o que eu acho bonito no ser humano é porque nós temos as nossas particularidades, nós temos a nossa essência, e isso faz eu me apaixonar. Entendeu? Faz eu me apaixonar pela ciência. Então, a psicologia, ela me trouxe isso. Eu olhar para o ser humano, não vou dizer, eu não, nunca parei para avaliar, né, uma pessoa em si, mas quando a gente estiver formado, trabalhando, para me avaliar uma pessoa e entender que aquela experiência ali não é uma experiência que eu posso utilizar para todas as pessoas. Então, assim, é algo muito interessante, porque cada pessoa que você for trabalhar com ela, for desenvolver esse processo de autoconhecimento, você vai perceber que é uma história, é algo único. E isso é muito interessante, é uma experiência muito agradável, entende?
Entendi. Cara, eu, quando fui apresentado ao mundo do desenvolvimento pessoal, eu não fui pela psicologia, eu fui pelo coach, que foi quando eu comecei, quando aquela febre do coach começou a estourar no Brasil, e eu estava ali na internet também, à procura, eu estava meio que à deriva também, né? E aí eu fui apresentado ao mundo do desenvolvimento pessoal através do coach. E a primeira coisa que me chamou muita atenção, que mexeu muito comigo, foi as crenças. Foi falar sobre crenças, foi entender o que são crenças e como as crenças elas influenciam nossa tomada de decisão, como as crenças estão ali entranhadas no nosso ser, como elas determinam quem nós somos. E quando eu entendi isso, Eu tive assim, cara, como se fosse uma fenda que eu tava usando ali, e até por volta dos meus 32 anos ali, não, acho que 28 anos, era uma fenda que eu, sabe, um novo mundo se abriu para mim, a partir daquele momento que eu entendi essa disciplina das crenças, como que elas estão diretamente ligadas às nossas tomadas de decisões, a quem nós somos, como que a gente vê o mundo a partir disso, a partir dessas crenças, porque eu, e assim, em mim, Christian, essa descoberta provocou uma mudança radical, cara,
Eu
no
te entendo.
comportamento, nas atitudes, foi muito louco isso.
Israel, eu posso te contar uma experiência que aconteceu comigo? Acho que vai trazer
Pode?
um pouco sobre isso que você está falando. Em 2021, infelizmente, o meu pai ele descobriu câncer, né? E no mesmo ano ele faleceu. E assim, foi uma experiência para mim assim muito desafiadora, né? Eu tive que amadurecer em alguns sentidos, assim, de uma forma bem rápida, porque eu não tinha maturidade para lidar com uma pessoa, para cuidar de uma pessoa, né, assim, com câncer, em outra cidade, enfim. E no processo, né, foi um processo de 3 meses, eu me questionava muito. Me questionava quem ele era, me questionava quem eu era, e eu comecei a colocar vários questionamentos, né? E aí teve uma coisa, um assunto, né, que me chamou bastante atenção, que foi a questão da árvore genealógica, né? Eu não sei se você já ouviu falar no destino, né? Não nesse destino que é falado aí ao redor do mundo, né? A questão da crença que nós somos predestinados para ser alguém, enfim. Mas não, o destino que eu quero trazer para ti é a seguinte coisa, que são as características, as crenças que nós herdamos dos nossos pais, que vem lá dos nossos avós, que vem perpassando na nossa família. E aí, nesse processo, eu comecei a me aproximar de alguns tios meus, que eu não tinha tanto contato, né, que moravam em Belém. E aí eu fui me aproximando, e aí essa tia minha, né, que eu tive bastante cuidado, contato com ela, ela foi me contando histórias da minha família por parte do pai que eu não conhecia, que tinha assim as crenças, os valores. E aí quando ela foi me contando, né, por eu também estar vivendo um momento de muita reflexão, eu comecei a me entender. Eu comecei a entender muitas coisas. Eu comecei a entender muitos comportamentos que eu
Que você tinha.
exercia, que eu tinha, por causa disso. E aí eu fui olhando para isso, e isso foi chamando muita atenção. Isso trouxe um desenvolvimento pessoal muito grande na minha vida. A minha família, tanto quanto por parte do meu pai, quanto por parte da minha mãe, todas elas são imigrantes, né, que vieram do Nordeste para cá, para Pará, né, imigraram de lá para cá, vieram para cá. E aí eu vim entender porque eu gostava da cultura do Nordeste. Eu nunca me perguntei porque eu gostava do São João, porque eu gostava do forró, porque eu gostava de Luiz Gonzaga, porque eu gostava das histórias do Nordeste. Eu cheguei até um certo momento que, para mim, eu achar que a cultura do Nordeste teria que ser a cara do Brasil. Mas quando eu fui conversando com minha tia, eu fui entendendo a minha árvore genealógica, cara, isso foi um despertar na minha vida, né? Claro, esses momentos foram momentos de muita reflexão, né, de muito crescimento. E eu digo o seguinte: essa questão de você buscar lá no passado quem você é, eu acho que nos ajuda muito hoje no presente.
É porque você acaba descobrindo da onde que veio certos comportamentos, certas crenças que você tem, e de fato o que você falou são coisas que são passadas de geração para geração E a gente, às vezes, se a gente não se dá conta disso, se a gente não tem essa consciência desses. Vamos fazer uma analogia com a informática. Desses programas que estão rodando na nossa mente, se a gente não tem a consciência disso, passa batido e está tudo certo. Passa batido e está tudo certo. Agora, porque assim como na informática, né? Tem certos programas que eles ficam defasados e que precisam ser atualizados. E nós temos crenças também que elas precisam ser atualizadas. Porque o Christian, por exemplo, de 9 anos, foi um Christian. O Christian de hoje
É outro.
é um Christian totalmente diferente. Só que pode ser que a gente esteja, e eu digo a gente porque eu também me incluo nisso, eu não estou livre disso. Pode ser que a gente esteja carregando crenças lá da nossa infância, ajudando a decidir a nossa vida adulta. Aí não funciona, né?
Aí acaba assim, tem coisas que devem ficar, fato. Mas tem coisas que não devem ficar. Isso é uma escolha nossa, né? É uma escolha minha. Eu vou dizer, não, isso aqui eu quero. Vou dar um exemplo. Alguns dias atrás eu saí com um grupo de amigos, né? Amigos não, conhecidos, perdão. E aí eu cheguei lá, comecei a conversar e aquela coisa. E eu percebi que a minha conversa não tinha conexão. E a conversa das pessoas que estavam ali não tinha conexão. E aí eu fiquei ali pensando, refletindo, eu falei, não, eu não pertenço aqui. Isso aqui não sou eu. Entendeu? E aí eu falei, não, eu não quero mais sair com essas pessoas. Não porque essas pessoas elas sejam ruins, ou não porque eu não quero interagir com outras pessoas. Mas, Israel, eu sou muito assim, eu sou vibe. Essa é a minha vibe. Por exemplo, eu tô aqui, eu aceitei o seu convite porque isso é a minha vibe. É o que eu gosto. Eu sinto que nós estamos conversando. Eu sinto uma conexão nos assuntos, nos interesses. Agora, se eu não sentisse isso, eu não estaria conversando. Entende? Porque eu gosto muito de respeitar quem eu sou. As minhas características, a minha personalidade, as coisas que eu gosto, aonde eu quero chegar, né? Os
Isso
meus objetivos.
é meio que uma via de mão dupla. Quando você está conversando com alguém, você fala alguma coisa, mas você espera que também venha alguma coisa lá, que tem uma conexão com essa comunicação que está desenrolando ali. Isso também acontece comigo aqui acolá também, às vezes eu me sinto até um pouco só, porque você não encontra muito assunto, muito papo que tem a ver com a ideia que você tá na tua mente ali rodando o tempo inteiro. Que geralmente as pessoas querem falar de futebol, querem falar de Big Brother Brasil, querem falar de política, mas falar de si, as pessoas até evitam falar de si, e muitos não têm esse conhecimento. Então também não tem como eu querer alguma coisa que eu não tenho.
Exatamente, eu concordo contigo. Porque assim, eu sempre digo o seguinte, quando eu não sei quem eu sou, eu aceito qualquer coisa. Eu quero pertencer a qualquer grupo. E às vezes você pertence a um grupo ou está num relacionamento ali com outra pessoa. Enfim, você está fazendo um curso, você está. Até mesmo você entrou na academia, você faz um esporte, você pratica um esporte. E você está fazendo ali, não é nem porque você gosta. Né? Eu sempre gosto de olhar para o sentido. Isso me dá sentido. Eu gosto de fazer isso. Por exemplo, eu gosto muito de correr. Né? Não sou um profissional, amador, não faço isso, não treino frequentemente, mas é uma coisa que eu gosto de fazer. Entendeu? Eu gosto, eu me sinto bem. Então, se você me chamar para jogar bola, eu não vou. Porque eu não gosto, também não sei, e é uma coisa que eu não quero fazer. Claro, não sou ao extremo. Não, eu só faço coisas que eu gosto de fazer. Claro que isso não existe, né? A gente faz muita coisa que a gente não gosta de fazer. Mas as coisas que eu posso escolher, eu escolho apenas aquelas coisas que eu gosto de fazer. Entende?
Sim, é bom a gente dar preferência àquilo que a gente gosta, mas nem sempre a gente vai ter esse privilégio
Esse privilégio.
de fazer aquilo que a gente gosta. Eu, por exemplo, eu adoro dar palestra. Eu adoro. Cara, eu amo falar em público, eu adoro transmitir, compartilhar meu conhecimento. Mas sabe, tem uma coisa que eu acho chata no processo é ter que viajar. Cara, viajar eu acho chato, mano.
Eu sei.
Tem que, mas se eu não viajo, eu não consigo chegar no lugar da palestra. Então, a viagem para mim não é legal. A viagem é chata, sabe?
Eu
É
sei.
dormir em hotel, às vezes a gente não dorme legal, às vezes o hotel não é bom e tal. Então, isso eu acho chato. Mas fazer a palestra, transmitir o conhecimento, isso aí eu gosto muito. Eu adoro isso aí.
É importante. Mas eu acredito assim. O processo da vida é assim. Eu estou em busca de algo que me faz feliz, que me traz um bem-estar, porém eu preciso entender que até eu chegar lá, vai existir coisas que não vai ser tão legais ou boas. Mas eu preciso entender que o meu objetivo tem que ser uma coisa que eu gosto. Entendeu? É, vou dar um exemplo aqui, se você me permite.
Fica à vontade.
Quando você vai. Você é casado, né? Sim. Nós vamos usar aqui um exemplo, de uma pessoa que não é casada. Ele conhece uma garota, né? Ele acha essa garota interessante, bonita, enfim. E aí ele começa a mandar mensagem, começa ali uma troca de conversa através do WhatsApp, pessoalmente, e ele marca um encontro. Nesse marcar o um encontro, ele faz todo um preparativo, né? Tem todo um gasto, uma organização. Eu vou dizer, pelo menos eu, né? Eu vou ensaiar algumas palavras, vou marcar o que eu não vou falar, o que eu tenho que falar, eu preciso ouvir. Enfim, a gente faz todo aquele preparativo para se dá bem naquele encontro.
Na paquera.
Agora, naquela paquera, porque eu tenho interesse naquela pessoa. Mas quando você passa por essa experiência e você percebe que aquela pessoa não é aquilo que você. Eu vou colocar dois lados. Não é aquilo que você imaginava, você não quer mais passar por essa preparação. Você não quer mais nem encontrar, né? Então, assim, eu acredito que a preparação, eu me organizar, eu fazer tudo isso, é porque eu quero aquilo que está lá na frente. Porque aquilo que está lá na frente vai me trazer um bem-estar. Entendeu?
Se a gente for puxar lá pro behaviorismo, a gente está falando de reforço.
De reforço, exatamente.
A gente está
Exatamente.
falando de reforço. E nessa dinâmica social, Christian, a gente está conversando aqui, teve um tema que tu falou que eu achei muito legal, e eu coloquei aqui, eu até anotei para trazer esse tema também para o nosso diálogo aqui, né? Para os nossos ouvintes que estão acompanhando a gente aqui na interrogação, já estamos com mais de 30 minutos aqui de papo. Livre-arbítrio e determinismo. Vamos falar desse tema agora.
Sim.
Me dá a tua opinião. Tu acredita ou não em livre-arbítrio? Você acredita no determinismo, que tudo já está determinado, como tinha, não dá para a gente mudar nada. O que que você acha disso?
Assim, Israel, eu posso. Vou começar o livre-arbítrio, né? Eu posso dizer o seguinte: todos nós temos o poder de escolha. Nós podemos escolher, né? Agora, aonde traz uma confusão na cabeça das pessoas? Meu ponto de vista, o que o Christian pensa. A tua escolha afeta na minha vida. Querendo ou não, entendeu? Por exemplo, quando uma pessoa ela decide dirigir alcoolizada, ela bebeu, ela tá dirigindo. Ela tá ali, claro, né? Não vou dizer ciente 100%, mas ela pode atropelar uma pessoa. Entendeu? Então, a decisão dessa pessoa que está dirigindo alcoolizada pode afetar outra pessoa. Mas eu tenho o poder de escolher o que eu quero, de escolher aonde eu quero chegar. Só que existe outro lado. Muitas vezes eu exerço um comportamento que nem eu mesmo entendo o porquê eu estou fazendo aquilo. Aí, por isso que a importância do autoconhecimento, da psicoterapia, para mim me aprofundar, para mim entender aonde nasceu esse comportamento, o que que eu preciso fazer para não exercer mais esse comportamento. Porque eu acredito o seguinte, você pode até ter uma meta, você pode ter até um objetivo, mas se você se comporta de uma forma que te distancia desse teu objetivo, você pode criar 300 metas durante um ano e você nunca vai conquistar ela, porque você segue um padrão de comportamento. Por exemplo, eu quero pegar um shape, mas se eu não começo me reeducar, não começo um estilo de vida saudável, se eu não vou para academia, se eu não busco isso diariamente e eu mudo meu comportamento, meu jeito de ser, né, de me comportar, eu não vou conseguir. Entendeu? Eu
Agora,
tenho.
esse padrão que tu tá falando aí, que é o hábito,
Sim.
ele tira o livre-arbítrio de você. Porque a
Não,
partir
em
de...
partes não. De
A,
impasse eu
tu...
não acho, Israel.
Não,
Sabe por
mas assim, ó, quando você acaba, você tem que fazer uma coisa que você quer, mas você não consegue fazer aquilo que você quer. Nesse sentido, eu acredito que foi tirado o livre-arbítrio de você, porque esse comportamento que tá na força do hábito ali, ele tira teu livre-arbítrio.
Eu posso
Mesmo
fazer
que
uma
vo, mesmo,
pergunta?
ó, olha, mesmo que
Pode
você,
falar.
mesmo que você entenda que você tem uma escolha que você pode mudar, mas você não consegue.
Tá, vamos lá. Deixa eu te fazer uma pergunta. É retórica, tá? Pensa aí no comportamento que você não gosta, mas você continua executando ele, exercendo ele. Pensou?
Pensei.
Tá, vamos lá. Agora é o seguinte, na tua opinião, existe uma forma de mudar esse comportamento?
Existe.
Então aí você já exerce um livre-arbítrio.
Tá, mas
Por quê?
se eu penso, eu pensei, o ato de eu pensar,
Tá.
isso já me dá o poder de escolha. É
De
isso que tá
escolha.
querendo dizer, né?
Exatamente, você já tem um poder de escolha. Agora existe uma coisa. O que faz total diferença nisso é a palavra chamada processo. Eu construí um comportamento. Isso traz uma trajetória de vida. Entende? Eu não, eu, isso não é da noite para o dia. Então eu preciso desconstruir. Você consegue me compreender? Eu preciso desconstruir. Por exemplo, eu sou totalmente sedentário. Não é que eu vou da noite pro dia me tornar uma pessoa totalmente ativa, fitness. Não vai ser assim. É um processo. E é um processo lento. É um processo demorado e é um processo que precisa de renúncia. E precisa também do autoconhecimento. Precisa eu buscar lá as minhas origens, entende? Agora, sabe qual é o problema, Israel? É porque as pessoas são assim. As pessoas elas querem mudar no estralar do dedo. Eu vou usar um exemplo bíblico, se você me permitir.
Fica à
A
vontade.
Bíblia ela diz o seguinte, que a salvação é um processo de santificação. É um processo. Então, claro, a salvação é de graça, mediante a graça de Deus. Mas essa graça, ela faz com que eu mude o meu comportamento, que eu me torne uma pessoa melhor. Mas a Bíblia, ela traz um processo. É um processo de mudanças. E esse processo, ele às vezes ele dura a vida inteira. como eu sou desde de criança da igreja, eu percebi assim, uma pessoa se batizava hoje, e aí ele, enfim, ele era uma pessoa que tinha um costume, comportamento totalmente diferente, e o irmão que estava ali na igreja há 50 anos, né, ou há 10 anos, 30 anos, enfim, ele queria que no outro culto aquela pessoa fosse outra pessoa, totalmente diferente. Isso não existe. É um processo. É um processo de eu reconhecer. Se você consegue reconhecer esse hábito, você já está caminho andado. Agora você precisa entender a origem dele. Claro, eu estou dizendo de uma forma que o Christian vê. Depois você tem que olhar o que te faz fazer aquilo. E aí, meu amigo, é psicoterapia. Eu estou vendendo nosso peixe. Essa mudança é a
É,
minha vontade em primeiro lugar e psicoterapia. Vamos
porque
fazer terapia que a gente consegue mudar.
mesmo que a pessoa ela tenha o um conhecimento, que ela tenha aquele hábito, mas ela não consegue mudar, é uma escolha que ela está fazendo. A escolha de não mudar
De não mudar.
é uma escolha que ela está fazendo. E por esse ponto de vista, faz sentido. O que eu trouxe aqui na nossa conversa é que a pessoa tem o livre-arbítrio, né? Ela pode tomar uma decisão, mas esse hábito que tá entranhado nela não deixa ela tomar essa decisão que ela gostaria de tomar. Então, aí que eu coloquei meu ponto de vista que o livre-arbítrio ele fica prejudicado nesse sentido. A pessoa até quer, mas ela não consegue porque o hábito não deixa, né? E como tu falou, um hábito ele levou anos para ser construído. E de todo dia a gente está reforçando um hábito, seja um hábito benéfico ou um hábito maléfico. Mas todo dia a gente trabalha para reforçar algum hábito na vida da gente.
Eu concordo com você. Olha, eu vou dar um exemplo meu.
São visões diferentes, né?
Sim, mas tudo bem. Tudo bem. Eu vou usar um exemplo meu. Algumas pessoas que me conhecem, elas olham assim, rapaz, o Christian gosta de estudar. Eu amo a psicologia. Eu vou usar o exemplo seu. Você ama palestrar, mas você não gosta de viajar, né? Eu amo psicologia, mas eu não gosto muito de sentar e estudar. Porque eu sou uma pessoa muito ativa. Acho que tu já percebeu de mim na sala. Eu converso, enfim. Aí eu entendo. Aí o que que eu faço? Eu todo final de semana, né? Meu maior tempo é final de semana. Durante a semana é bastante corrida. Mas eu sento lá no meu escritório. Passo 3, 4 horas sentados. Eu leio. Eu paro, vou mexer no celular, leio, paro e fico nessa, entendeu? Mas eu tô ali. Por quê? Porque eu tô querendo construir um hábito, né? Que eu já venho fazendo isso há muito tempo, um hábito de estudar. É fácil? Não, porque eu gosto de usar um exemplo. Quando eu estudava ensino médio, em outro podcast eu posso contar as minhas aventuras na escola, né? Enfim, eu era um aluno terrível. Eu perco a quantidade de vezes que a minha mãe foi na secretaria, porque minha mãe é professora e sempre trabalhou em escola. Quando eu aprontava na escola, quando eu chegava em casa, minha mãe já sabia. Então, eu era um péssimo aluno. Eu não tinha hábito de estudar na escola, eu não pegava cadernos. Eu pegava o meu caderno, a minha mochila, para ir para a escola. Quando eu chegava lá, anotava quase nada, né? Vinha para casa e deixava lá, não pegava. Quando eu comecei a estudar, percebi que eu gostava eu gosto da psicologia, sou apaixonado por isso, eu entendi que eu precisava desenvolver um comportamento. Agora, como é que eu vou desenvolver um comportamento que eu nunca tive? É complicado, né? Então, hoje eu faço assim, aí qual é o meu objetivo? Todos sábado, domingo, né? Eu vou sentar ali naquele escritório. Se eu vou estudar, se eu não vou, mas eu tô ali sentado. Não assisto, não vou dizer que eu não assisto série, mas eu cortei bastante. Tudo que me tira atenção, Eu cortei. A única coisa que eu ainda não consegui cortar, né, para tirar a minha atenção é o celular. Então, assim, eu acho que eu acredito muito que nós podemos construir sim um comportamento. Porém, não é da noite pro dia.
Não, é possível. Eu também compartilho dessa tua opinião aí. É possível sim construir um novo hábito por cima de um hábito que você identificou que é um hábito que não te ajuda. Eu também compartilho disso. Agora vamos entrar no outro tema. Eu acho que esse tema aqui, ele é até um pouco espinhoso também, que é o determinismo. Porque essa palavra, no, na minha visão de mundo, o determinismo, na minha visão de mundo, ela está muito ligada ali às questões religiosas,
Também
principalmente do cristianismo
cultural.
e é cultural. Então, como é que é a tua visão, você que tem um trânsito bem suave aí nesse mundo evangélico? Eu sou de igreja católica, eu fui criado na igreja católica. Fiz primeira comunhão, tal. Só que eu não sou praticante, sabe? Eu
Eu
vou
entendo.
na igreja aqui acolá e tal. Então eu não sou praticante, eu não sou aquele que está todo dia na igreja, que está participando daquelas coisas, não. Eu exerço a minha fé de uma outra maneira. Mas qual que é a sua visão em relação a essa palavra determinismo?
Querendo ou não, né, eu vejo o seguinte: a igreja ela sempre teve uma influência muito grande, né, no mundo ocidental, né? E a igreja católica ela teve e tem, né, as igrejas evangélicas têm hoje, né, teve também tem. E a gente entende que a igreja ela sempre teve aquela questão de explicar as coisas, os fenômenos, né? Os processos, enfim, sempre teve e tem até hoje, né? E aí essa cultura que ela vem passando de geração em geração, ela traz que a seguinte coisa: a pessoa que nasceu daquela forma, ela vai morrer daquela forma, né? Se você nasceu pobre, você vai morrer pobre; se você nasceu rico, você vai morrer rico, enfim. Tem essas crenças, né? Esse determinismo. Você segue um padrão. Mas eu vou usar um exemplo aqui. A minha avó, vou usar a minha família. A minha avó, ela muito cedo, ela perdeu praticamente todos os seus entes queridos, né? Numa sequência muito rápida, ela perdeu seu pai, sua mãe, alguns irmãos. Ela chegou ao ponto de morar ela e três amigas, todas menores de idade. E a minha avó, ela passou muita necessidade e ela passou fome, acredito eu, e é uma história muito triste. E ela morava no Maranhão, né? Ali perto de Imperatriz. E a minha avó sempre batalhou muito, né? Nós viemos de família pobre, minha avó não terminou o ensino médio, se eu acredito, acho que ela nem terminou o ensino fundamental. Uma história muito sofrida. Ela veio do Maranhão para a cidade onde que nós moramos. A minha mãe, ela terminou, claro, o ensino médio por suas questões um pouco mais tarde, terminou a sua graduação ali no meio de 2002, e minha mãe se tornou professora. A minha avó era analfabeta, minha mãe se tornou professora. E aí, Isel, a minha mãe, ela seguiu uma carreira totalmente na área da educação, chegou a ganhar prêmios, né, de nível nacional na área. Eu não sei se você já ouviu falar o prêmio Escola Nota 10, né, ela chegou a ganhar. Enfim, ela tem toda uma trajetória. E aí,
Sim.
o que que a igreja trazia? Se você fosse pobre, você morreria naquela vida. Então, a família, a minha mãe, ela foi criada num lar muito pobre, de extrema vulnerabilidade. Ela foi educada por uma mãe analfabeta, por um pai analfabeto. Então, assim, ela teve. Só que ela. Aí aonde entra. Aí você vai me perguntar, que a gente tá ficando doido. Mas aqui aonde entra a virada da chave. Ela decidiu, ela tomou as escolhas dela, claro, respeitando, né, as origens da mãe dela, né, ela não teve as oportunidades que a mãe teve, e aí ela decidiu tomar um rumo diferente. A minha mãe, a minha avó nunca foi, ela trabalhou no setor público, mas ela nunca foi concursada, a minha mãe já foi. Você está entendendo? Então, assim, a minha mãe começou no lar pobre, de extrema vulnerabilidade e teve sucesso dentro da sua área profissional. Então, eu acredito assim, ela poderia dizer, não, como eu já vi de família pobre, eu vou ser pobre. E existe a questão também da influência da minha avó. Então, assim, eu acredito que esse determinismo, ele não existe, né? Eu posso, eu sou o agente transformador, eu acredito claramente nisso, que eu e você somos o agente transformador da nossa vida. E se você falar assim, Christian, eu quero que esse podcast seja reconhecido a nível nacional, eu vou ser uma pessoa que vai dizer assim, rapaz, eu acredito. Mas existe uma coisa, o nosso comportamento, a forma como nós agimos, quando nós permitimos estarmos abertos para mudanças, para nos transformar e acreditar nesse processo de transformação, de crescimento pessoal, de autoconhecimento, a gente chega assim. Agora, o problema é que muitas pessoas, ela gosta de se vitimizar. Me desculpe a expressão. Elas querem se colocar como vítima. Ah, eu não vou conseguir, porque eu não tenho condições de chegar ali, entendeu? Essa é a minha forma de pensar.
É, mas essa vitimização, ela também é uma coisa cultural no
Também.
brasileiro. Ela também eu acredito também que essa vitimização, ela tem muito a ver também com a questão religiosa, porque aquela coisa de esperar um salvador, alguém que vai fazer por você aquilo que você não está conseguindo fazer, que essa pessoa vai, né, em algum momento aparecer. Haja vista aí, ó, quando a gente tem as eleições, sempre se acredita que o próximo presidente vai resolver a vida da
E não
gente,
resolve.
mas na verdade ele não consegue resolver, porque isso aí depende de cada um.
Sim.
Depende da gente entender isso. Agora, quando a gente entende que a gente não tem um controle de nada, não dá para fazer nada. Aí realmente, a gente, na verdade, Christian, eu acredito que a pessoa, ela, quando ela tem esse sentimento de vítima, e assim, sendo também um pouco justo aqui, a gente também não precisa levar isso ao pé da letra e generalizar.
Sim, claro.
Porque assim, tem aquela situação daquela pessoa que está realmente ali bem abaixo da pirâmide de Maslow, que aquela pessoa está em situações bem subhumanas. Beleza, aquela pessoa precisa de uma ajuda. Aquela pessoa precisa de uma mão de alguém que tire ela de lá. Mas assim, no caso de uma pessoa que já tem um certo conhecimento, de uma pessoa que já está no nível já ali ascendente na pirâmide, e essa pessoa ainda se manter como vítima, aí realmente fica complicado ela conseguir ter êxito nas ações, nos projetos que ela faz. Eu achei muito importante tu falar assim, a gente estarmos abertos às no novas possibilidades. Cara, eu chamei para participar desse podcast. Eu acredito que eu já chamei quase todo mundo ali da sala. Eu já chamei, assim, 10 pessoas que eu entendo que são bem comunicativas, que acabam aparecendo mais que as outras. Porque tem gente lá na sala que eu não sei nem o nome.
Eu entendo.
Mas essas pessoas que eu chamei, mesmo elas comunicativas, mesmo elas parecendo ter um conteúdo para agregar na vida das outras pessoas, elas não tiveram. elas não se abriram a essa possibilidade de estar aqui falando disso, sabe? E assim, eu entendo, Christian, que eu não estou aqui até essa hora, e nem você está aí até essa hora, a bel prazer. A gente não está aqui para nos satisfazer do nosso ego, do nosso assunto em comum. Eu acredito que a gente está aqui até essa hora para ajudar um outro ser humano que a gente nem sabe quem é essa pessoa, mas que ela está em algum lugar do planeta nos ouvindo nesse exato momento. E o que foi falado até aqui tem feito total sentido na vida dela. E pode ser que essa pessoa, a partir do que ela ouviu aqui nesse podcast, ela tome uma nova postura em relação à vida dela. E a gente conseguiu fazer isso através de uma conversa que nós estamos tendo aqui. E quando a gente se fecha para essas possibilidades, como eu te falei, de outros colegas que eu convidei, e eles não quiseram vir, não fizeram esforço para vir, para poder participar, a gente acaba deixando de ajudar outras pessoas. A gente acaba não permitindo que o mundo tenha acesso ao nosso conhecimento, ao brilho que existe em cada um de nós.
Exatamente. Eu acredito assim, quando você me chamou, eu fiquei me perguntando assim, eu, por quê? Por quê eu, né? Eu fiquei muito nisso. E como eu posso dizer assim, fiquei aqui um pouco, fugiu aqui um pouco o que eu ia falar, mas assim, eu fiquei me perguntando por quê, né? Mas eu acredito, né, que as minhas experiências eu não contei todas. Eu sou uma pessoa ainda que precisa viver muito, quero viver muito ainda, mas eu tenho algumas experiências, algumas reflexões para repassar para as outras pessoas. Eu sempre falo assim, eu não estou aqui como psicólogo, porque ainda sou estudante, mas eu gosto de falar com as pessoas e fazer as pessoas refletir. Não é uma questão da ciência, é uma questão, é o Christian. É sempre quando eu vou conversar com alguém, eu falo assim, olha, não é o Christian psicólogo, não me associe ainda, porque eu não estou formado. E porque também eu não vou estar atuando 24 horas, no ar, 24 horas por dia, né? Tem os momentos, mas esse é o Christian que gosta de refletir, o Christian que gosta
Mas,
de...
Christian,
Sim, pode
assim,
falar.
mas como que as pessoas te veem aí, Tupiranga? Como que as pessoas te veem hoje em Tupiranga?
Hoje, assim, esses dias eu tive que chegar com o pessoal do trabalho, sentar seriamente e falar assim, olha, isso que a gente faz aqui no trabalho, essa conversa em grupo, não é uma psicoterapia. Eu não estou atendendo ninguém. Aqui nós não estamos em uma atuação clínica. Aqui sou eu, entendeu? É o meu jeito de ser. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui uma pessoa que gosta de refletir, que gosta de dar fazer a pessoa olhar por outro lado, né? Mudar o óculos. E as pessoas elas quando eu abro a boca, as pessoas falam assim: o psicólogo está falando. E tem coisas que eu me alegro, assim. Eu acho muito bacana, porque as pessoas já estão me vendo como profissional. Mas tem outros momentos que eu fico com medo. Será se eu estou banalizando a profissão? Será se as pessoas estão... Porque imagina só, ali no local de trabalho, é normal ter ali um momento ali de conversa, né? Entre os colegas de trabalho. Isso é importante. Imagina só o meu colega ali vai... Numa roda ali de amigos, ele fala: Não, tem um amigo meu que é estudante de psicologia, ele me atende ali no trabalho, no dia a dia. Eu fico, meu Deus, eu fico com medo. Aí, o meu Deus nos acuda é quando dá no meu aniversário. Gente, aí as pessoas começam a me marcar. E aí falo: Meu psicólogo, obrigado pelos atendimentos, obrigado pelas conversas que a gente teve. Enfim, aí eu fico com medo, porque tem muitos professores meus que me seguem, que vê os meus stories, que vê as coisas que eu compartilho. Aí eu fico imaginando, olha, tá lá o estudante já atuando na área. E na verdade não é o meu jeito de ser. Eu achei muito bacana quando você me convidou para falar assim, Christian, Eu quero te entrevistar, você como pessoa. Então aqui eu não estou me posicionando como psicólogo. Na verdade, eu não estou me posicionando nem como estudante em si. Eu estou me posicionando como Christian. Esse sou eu. E aí, assim, eu vivo esses conflitos, entende? De estar explicando constante. Olha, gente, aqui não é um atendimento. Agora vamos conversar. Entendeu?
Mas é legal também, porque quando que as pessoas elas já te veem assim, significa que você, de alguma forma, você passa essa imagem para as pessoas. E as pessoas elas costumam nos julgar pelo aquilo que a gente aparenta ser, né? Tem aquele ditado que diz assim, que a mulher de César, ela não tem que ser honesta, ela tem que parecer ser honesta. Então, não é só você ser, mas você tem que parecer. Isso é legal. Quando tu falou, tu fez essa distinção aí, olha, eu não sou psicólogo, eu sou só estudante, eu tô falando aqui como convidado do Israel, a gente tá trocando a conversa aqui de amigos e tal, para ajudar quem tá aí do outro lado nos assistindo. Como estudante de psicologia, você já definiu qual vai ser a tua abordagem, ou você vai pegar um pouquinho de uma, pegar um pouquinho de outra, como a galera fala lá na sala, você vai ser um cara eclético. Como que vai ser você assim? Qual que é a tua pegada?
Olha, eu sempre tive uma coisa na minha vida que eu gosto de vestir a camisa. Eu não sou aquela pessoa assim que. Eu não estou julgando as pessoas que querem ser eclético, né? A única coisa que eu gosto de ser eclético é com a música. Eu escuto de tudo. Tem umas coisas que eu não gosto, mas eu escuto de tudo. Quando eu trato de ciência, como eu posso dizer? Eu acredito que a gente tem que ter uma identidade. Eu vou usar até um exemplo bobo. Eu corto meu cabelo do mesmo jeito há mais de 6 anos, há mais de 7 anos. E eu não mudo. E o meu barbeiro, eu corto do mesmo jeito todas as vezes. Eu chego até um certo ponto que eu não sei explicar como tem que cortar. Porque eu corto com a mesma pessoa e eu sento só lá e ele corta. Porque eu gosto de ter uma identidade. Então, assim, eu não tenho essa questão de flertar com outras áreas de atuação. Porém, eu tenho uma filosofia minha. Eu gosto de decidir no final do processo. Eu estou aberto a conhecer a ciência, conhecer as abordagens, conhecer a área de atuação. Mas eu ainda não decidi. Eu quero sim vestir uma camisa, mas eu ainda não decidi ainda o que eu quero trilhar, porque eu estou aberto para ver cada abordagem, cada área de atuação, para quando chegar o momento eu olhar, não, isso aqui tem a ver com o Christian, isso aqui sou eu. Hoje, né, para responder essa pergunta, hoje tem coisas que me chamam a atenção. Não é decidido, mas me chama a atenção. Eu tenho, assim, um gosto pela psicanálise, gosto do inconsciente, gosto dessa pegada de entender o ser humano na perspectiva ali da infância, do inconsciente e tal. Eu gosto muito disso. Também gosto do reforço positivo, da modelagem, entendeu? Sou apaixonado pela área clínica. Mas também gosto da área educacional. E também tenho o meu sentimento pela área da psicologia social, porque eu trabalho na área da psicologia social. Na verdade, não vou dizer que eu trabalho na área da psicologia social, eu trabalho na área social. Mas assim, eu não vou te dizer assim, olha, escolhi isso, é isso que eu quero. Não, não escolhi ainda, porque eu quero viver ainda mais um pouco.
Entendi. Não, faz sentido, faz sentido. É que tem umas pessoas que são mais precoces, né? Outras pessoas que esperam o processo acontecer para poder
E
tomar
tudo
uma
bem.
decisão ali mais tranquilo, né? Mais
Eu
seguro.
uso, Israel, eu uso o mesmo exemplo. Por exemplo, eu tô solteiro, né? Eu passei muito tempo sem namorar com ninguém, sem ter um relacionamento sério com ninguém. Vou dar esse exemplo para concluir, fechar isso. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de seguir os meus ciclos. Eu brincava, agia como criança, adolescente, fui adolescente. Hoje sou jovem, me comporto como jovem. E aí eu passei um tempo da minha vida solteiro. E eu falei, olha, hoje eu quero ter um relacionamento com alguém. Não que eu estou ali stalkeando, comentando, indo atrás, dando em cima, não. Aquela porta que estava fechada, hoje ela está aberta. E hoje eu estou aberto para conhecer, conversar, claro, de uma forma respeitosa, conhecer as mulheres e olhar, né? Olhar uma das pessoas que eu interajo, as pessoas que eu vou conhecendo no processo, falar, não, é essa pessoa aqui que eu quero namorar. Entendeu? É essa pessoa. Não que eu estou dando em cima de várias pessoas ao mesmo tempo. Não, mas essa porta, ela se abriu para me olhar. E nesse olhar, ver aquilo que eu acho que é interessante, aquilo que tem a ver comigo e falar, não, eu quero essa pessoa, eu quero essa abordagem, eu quero essa área de atuação. Claro, em questão de interpessoal, namoro entre homem e mulher, nessa questão, a pessoa também tem que querer, né?
É
Não é?
verdade.
Mas, assim, eu concluo assim para ficar de uma forma bem clara. Não sei se eu consegui ser claro, né?
Não, eu consegui entender a tua linha de raciocínio e eu acho que esse assunto que tu trouxe, ele é um assunto de muita importância e a gente vai, que é o relacionamento. Tem muita gente que está acompanhando a gente aqui, deve estar nos ouvindo agora e já passou por alguma desilusão amorosa. Fez uma escolha errada, casamento não deu certo, divorciou e tal, e toda separação ela é dolorida, toda separação ela não é fácil. Mas essa parte de você ter o teu próprio critério de escolha e ter também os teus tanto o critério que você procura na pessoa quanto o critério que você tem com você mesmo, né? Você tem ali uma espécie de leis, alguma coisa assim do tipo. Para mim
Sim.
poder me relacionar com a outra pessoa tem que ter isso, isso e isso. Se ela não tiver, não serve. Então isso é legal, porque você não pega qualquer coisa. Você não gasta teu tempo e também não gasta o tempo daquela outra pessoa.
Sim.
Que com esse, é que tá me fugindo a palavra aqui agora, mas que com esse filtro você consegue ser mais assertivo nessa escolha aí de se relacionar com pessoas. E isso aí é bem interessante. Você realmente pensar sobre com quem que eu vou me envolver? Como é que
Sim.
essa pessoa ela tem que ser? Para depois você não entrar numa relação e ficar ali 1 ano, 2 anos, depois separar. Eu, quando
Exatamente.
era solteiro, eu tinha muito disso, sabe? Eu tive muitas namoradas, muitas paqueras. Aí tinha algumas pessoas que me chamavam de como é que é aquele cara que namora com todo mundo?
Garanhão.
Garanhão, era e tal. Mas na verdade eu estava no processo de escolha. Eu queria
Não,
experimentar.
o teu processo é diferente do meu, viu?
Eu queria provar.
Não.
Eita.
Eu assim, Israel, eu sou uma pessoa um pouco sistemática. Não, não parece, né? Mas eu sou. Então, assim, eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de qualidade. Eu não sei se eu sou essa qualidade que eu exijo, né? Porque isso quem vai me dizer são as pessoas que eu me relaciono, os amigos, professores, as mulheres que eu me relaciono, então elas vão dizer isso, né? As mulheres não, as mulheres que eu já me relacionei, né? Vou mudar aqui um pouco. E assim, por quê? Eu acredito que a nossa passagem aqui na Terra, ela é uma passagem rápida, né? Ela é uma passagem muito rápida. E não adianta a gente existe dois lados da moeda. Tem pessoas que querem viver experiências demais, viver intensamente demais, porém essas experiências, elas não têm um valor. Você consegue me compreender? Então, assim, não adianta. Eu gosto do valor. Por exemplo, às vezes eu vou usar um exemplo aqui. Hoje eu saí para fazer uma caminhada, né, com uma pessoa, ela é amiga da minha irmã, já tem um tempo, conhecida nossa, da nossa família, enfim, uma pessoa próxima da amizade. Então, uma simples caminhada depois de corrida e tal, a gente trocou algumas ideias. Uma coisa tão simples, mas tão bacana. Entende? E eu faço isso com os meus amigos. Hoje, quando você, eu estava conversando com você, eu estava reajuntando ali a casa do meu colega, amigo meu, parceiro meu. A gente estava só reajuntando, mas a conversa era tão legal. Né, a gente troca ideias tão bacana que reajuntar um piso é bacana, eu gosto. Então, às vezes eu valorizo muito isso, a experiência, ser uma coisa que é boa, que é agradável, que me traz um bem-estar. Então, assim, às vezes as pessoas elas querem viver experiências demais, porém elas não têm qualidade. Ou então elas criam uma característica nessa experiência que essa ela precisa ter determinada característica para ela ser boa. Ela precisa ser, por exemplo, para uma experiência ser boa, eu tenho que ir para a Europa. Eu tenho um sonho de conhecer a Europa, né? Porque eu tenho que ir em Paris, eu tenho que ir, enfim, no Portugal. Para mim ter uma experiência legal, eu tenho que ir no Rio de Janeiro. Mas às vezes não. Então eu sou seletivo nisso. Nesse sentido, entendeu? Nesse sentido de como eu posso dizer, que não precisa ser muitas experiências, mas elas precisam ter qualidade. Meus amigos, eles não precisam ser muito, mas eles precisam ter qualidade. As minhas namoradas, não vou ser namorada, a pessoa que eu for conhecer, não precisa ser muitas mulheres, mas precisa ter qualidade. E essa qualidade, aí você vai dizer, ah, porque você é uma pessoa muito criteriosa. Ela tem que ter mestrado, doutorado, tem que ser bonita, tem que ser rica. Não, não é isso. Não se trata disso. Não é essa questão dessa cultura, né, da pessoa certa que é pregada hoje. Não. O único critério meu, sabe qual é? Me sentir bem com a pessoa. Sentir que existe uma conexão nos objetivos, sentir que existe uma conexão na conversa, sentir que essa pessoa se importa comigo, eu me importo com ela. Não é uma coisa criteriosa, tipo, entrar em Harvard. Não é isso.
Pô, cara, legal. Legal. Você acredita que a gente já tá com mais de uma hora aqui
Meu
batendo
Jesus.
papo?
Eu tô com medo, porque eu falo demais. Quando tu quiser parar, para logo, porque eu converso demais.
Não, mas tá legal. Deixa eu puxar mais um tema aqui, aí a gente finaliza.
Tá ok.
Tá bom? Vou puxar mais um tema aqui que tem a ver com o que a gente tá falando aqui, que é em relação da pessoa depositar expectativa na outra. Porque você conhece uma pessoa e você começa a se relacionar, é natural que você comece a fantasiar ali um futuro.
Sim.
E você, às vezes, nessa fantasia, você joga muita expectativa em cima da outra, e acaba que aquela pessoa, por ela ser humana, ela não te corresponde na sua total expectativa, e você tem uma frustração que é proporcional aquela expectativa que você depositou na outra pessoa. Como que
Exatamente.
você vê essa dinâmica das pessoas depositarem nas outras expectativas, Christian?
Olha, eu tenho dois lados, né? Dois lados. Eu vou primeiro contar o meu lado, né? Às vezes eu sofro. Vou ser sincero, né? Para você, para as pessoas que estão nos ouvindo, as pessoas que vão nos ouvir, eu sofro às vezes com isso, no sentido que muitas pessoas chegam para mim, olha, você vai ser um profissional de sucesso. Olha, você vai ser um ótimo profissional. E eu escutei muito isso. Eu escuto muito isso. Olha, cara, você vai ser muito bom. Você vai ser uma pessoa bem-sucedida. E agora imagine você ouvir isso de várias pessoas. Você ouvir da família, de amigos, de conhecido. Tem um lado. Muitas vezes isso é bom, porque se torna um reforçador positivo. Mas, se tu perceber, existe um pouco de cobrança. Entendeu? Porque existem muitas pessoas ali te cobrando, né? De uma certa forma, ou até mesmo você se cobrando, para suprir as expectativas dessas pessoas. Então, para mim, às vezes isso é ruim. Porque, às vezes, Israel, eu quero fazer uma coisa e eu não faço, com medo de decepcionar as pessoas. Infelizmente, cara, eu já evoluí muito nisso, né? Tem coisas que eu não me importo, mas às vezes eu sinto no dever de cumprir essa expectativa de realizar o sonho das pessoas que eles depositam em mim. Então existe, eu quero trazer para ti esse lado, que eu passo por isso. E eu sei, eu tenho uma frase que ela vai parecer um pouco fora da conexão, mas depois eu vou conectar ela, que é o seguinte: eu não quero que o meu sucesso constranja ninguém, e eu não quero que o meu sucesso gere inveja nas pessoas. Mas eu quero que o meu sucesso faça com que as pessoas se sintam motivadas a acreditar que tem como, que elas conseguem, que elas vão chegar lá. Então, assim, eu não quero que as pessoas só acreditem em mim. Eu quero também que as pessoas acreditem nelas. Entendeu? E carregar esse fardo, ele se torna, às vezes, um pouco pesado. Aí eu entro o seguinte: quando eu me coloco nessa situação, eu olho agora para uma pessoa, no relacionamento, né? Eu não sei se você já ouviu falar isso, que nós buscamos aquelas pessoas que nós não conseguimos ser. Não sei se você já
Não,
ouviu falar isso.
interessante, interessante.
Projetamos uma pessoa perfeita naquilo que a gente não consegue ser.
E faz todo sentido essa tua fala aí, cara. Faz todo sentido. Porque às vezes a pessoa chega e fala para você assim: "Poxa, Cristian, que eu queria ser que nem você, cara." Só que na verdade não é tanto. A pessoa queria ser tipo, ela queria ser melhor do que ela é.
Exatamente.
Só que ela acaba dizendo que quer ser como a gente, né?
Exatamente. Então, assim, o que é que eu quero dizer? Quando você faz isso, tu se lembra da pressão que eu falei para você anteriormente que eu passo? Você tá pegando agora e tá pressionando outra pessoa. Entendeu? Você acaba pressionando outra pessoa. Porque a pessoa que ela faz isso, e claro, isso é involuntário, né? Que cria expectativa, ela inconscientemente ou consciente, ela também vai cobrar aquela pessoa a ser do jeito que ela quer, do jeito que ela não consegue ser, entendeu? Existe essa cobrança. Agora imagine você começar um relacionamento cobrando de alguém. Já começa um relacionamento cobrando. Então, assim, eu acho que aí eu vou te dizer, eu acredito, assim dizer, ah, vou falar assim para quem tá nos ouvindo agora ou quem vai nos ouvir. Ah, então não crie expectativa. É impossível você não criar expectativa. Principalmente quando você gosta de alguma coisa. Você vai criar expectativa. Agora você precisa racionalizar ou elaborar essa expectativa. Ela precisa ser elaborada, ela precisa ser refletida, entendeu? Então, assim, e às vezes até voltado para nós mesmos. Porque às vezes eu quero cobrar uma coisa de uma pessoa que nem eu sou. Entendeu? Vou dar um exemplo aqui. Algumas pessoas podem até zangar comigo. Um dia desse, é engraçada essa história. Eu estava conversando com uma sobrinha a sobrinha de um dos meus amigos, é um amigo bastante íntimo, sobrinha dele que se tornou amiga minha. E ela estava contando de uma amiga nossa em comum, que ela falou assim para ela: olha, eu estou procurando um rapaz rico e bonito. E deu a característica, né? E aí eu falei para ela: olha, ela nem é rica e ela não é assim muito bonita. Como é que ela quer uma pessoa? Ela exige uma pessoa, ela tá exigindo uma pessoa assim que nem ela mesma não é. Então acho que a gente precisa refletir, a gente precisa elaborar. Então, eu estou criando uma expectativa de uma perfeição, de uma pessoa perfeita, de uma pessoa que ela é aquilo que eu não consigo ser. Agora, eu crio essa cobrança em cima dessa determinada pessoa, sendo que eu não sou. É meio complicado, né, não?
É, mas realmente é isso faz parte da dinâmica social ali, ela essa coisa da gente projetar no outro também aquilo que a gente gostaria de ser, essa coisa da gente depositar ali uma expectativa, e eu concordo contigo, a gente tem que saber gerenciar isso. Se
Sim.
nós não soubermos gerenciar esse sentimento, a gente acaba frustrando, e o sentimento de frustração ele é muito dolorido. Não é
Exatamente.
ele não é muito. Um dia eu li um livro que ele dizia o seguinte, que a dor do desamparo, da frustração, eles fizeram um experimento e eles conseguiram provar que essa dor ela tem a mesma proporção da dor de um machucado no dedo. Né, de uma
Olha aí.
batida no dedão ali. Ela tem a mesma proporção. Eu não sei, eu me lembro exatamente como foi esse experimento que eles fizeram, mas foi através desses mecanismos que eles usam na neurociência, que mapeiam ali as áreas do cérebro que, quando
Em
você está sentindo
compensa.
uma dor, elas são acionadas, essas áreas do cérebro. E esses pesquisadores, eles conseguiram identificar que quando a pessoa tinha uma dor ali emocional, essas mesmas áreas do cérebro, elas eram ativadas da mesma maneira que quando ele recebia um machucado, quando ele recebia uma dor física.
Olha aí
Da
que
mesma
interessante.
maneira, elas eram ativadas. Que louco isso!
Sim. É, então é isso. Eu digo o seguinte: nós devemos sim ter esse funil, né? Procurar uma pessoa interessante, uma pessoa que tem a ver com a gente, que nos complete, mas não colocar uma responsabilidade na pessoa que está ao meu lado, que é minha. Entendeu? Essa responsabilidade tem que ser minha. Eu preciso respeitar a particularidade da pessoa que está ao meu lado. Isso eu digo para amigos, para relacionamento entre homem e mulher, relacionamento. Enfim, eu não posso. Tem uma coisa que eu sempre converso com minha mãe, a gente sempre fala assim: cada um tem que fazer o seu papel, tem que estar no seu lugar. Nós não podemos colocar pessoas em lugares que não são delas. Então, se eu quero ser alguma coisa, se eu quero fazer isso, eu não posso ficar criando essa responsabilidade. Porque a expectativa é isso, eu projetar uma coisa perfeita. E aí entra uma questão. Todos nós flertamos com essa perfeição, né? A gente sempre flerta, é muito normal. A gente sempre busca dias melhores, né? A gente sempre busca a tão sonhada estabilidade, né? Vai ser estável, vai ser perfeito e tudo mais. E é natural, isso é muito natural nosso. Acho que é uma das coisas que nos movem. Mas o que eu acho não é que essas coisas, a expectativa, o sonho de dias melhores, a questão da perfeição, eu acho que não é uma coisa que ela vai parar de existir na nossa vida. Mas eu acho que a gente só precisa aprender a lidar com isso. Você consegue me entender? E colocar cada coisa no seu lugar. Então, se eu quero me tornar uma pessoa melhor, essa responsabilidade aqui é minha. Essa pessoa que eu quero me relacionar, ela precisa me proporcionar um bem-estar, um relacionamento saudável, um relacionamento honesto, um relacionamento com a pessoa que está pronto a lutar comigo, está junto comigo. Cada um no seu lugar. Se cada um. É você que trabalha com treinamento de equipe, né? Se cada membro da equipe estiver no seu lugar, o resultado chega. Agora, quando um quer fazer o trabalho do outro e no final ninguém faz nada, não dá certo.
É isso tem a ver com aquele termo lá que é muito falado no mundo do coach, que é o auto autorresponsabilidade. É,
Sim.
tem até livros com esse título, tem treinamentos com esse título de autorresponsabilidade. Mas é isso, quando você se autorresponsabiliza pelo que te acontece, você passa a ter uma certa atitude diferente diante das coisas que vão acontecendo com você. Você passa a encarar de uma outra maneira, você passa a agir de uma outra maneira, e aquele tema que nós falamos, né, a vitimização, ela deixa de existir totalmente
Exato.
quando você se torna uma pessoa responsável de fato, né? Eu poderia dizer, em outras palavras, que quando você se torna adulto. Porque
Exatamente.
quando a gente é criança, a gente não é responsável pelo aquilo que acontece com a gente. Nós podemos adotar uma postura proativa. Quando criancinha ali, a gente pode adotar uma postura proativa. Mas nós não somos responsáveis, são os nossos pais. Só quando a gente chega aos 18 anos, chega um momento ali daquela transição da adolescência para a juventude, e chega um momento que nós precisamos nos tornar adultos.
Exatamente.
E só que tem gente que tem, meu, 40 anos que ainda está ainda adolescente, que ainda...
Vai para a panela e não vai mudar.
Exatamente. Mas olha, Christian, cara, nosso papo foi muito enriquecedor. Você é um cara muito inteligente. Olha aí, eu colocando expectativa aí. Te botando pressão. Foi realmente muito transformador aqui esse papo aqui com você, viu?
Muito
O
obrigado.
nosso podcast está indo ao ar. Eu vou falar como se fosse, né? Que hoje a gente está gravando hoje, domingo. Mas ele não vai ao ar hoje. Esse podcast ele vai ao ar na quarta-feira. Então hoje é 12, 13, 14. Ele vai no ar dia 15. Então, dia 15 de março, né? Dia 15 de março, esse podcast vai ao ar e aí os nossos ouvintes vão poder assistir. Se você quiser fazer uma pergunta, você coloca aí. Se alguma parte do podcast chamou a sua atenção, você também coloca aí. Tá aberto o espaço. Christian, fica à vontade para falar alguma coisa que você não falou, para trazer alguma coisa que você quer trazer, para se não, só quero me despedir dos ouvintes aí, quero agradecer. Fica à vontade, o espaço é seu.
Olha, eu quero agradecer a você pelo convite. Foi um momento muito gratificante para mim, né? Coloquei aqui um pouco das minhas experiências, claro, né? Bem superficial, mas acredito que sim, que vai agregar valor na vida das pessoas que vão nos ouvir. E me coloco à disposição, né? Os projetos que você tiver, enfim. Se quiser um dia me chamar para um treinamento, claro, né, próximo, eu posso ali compartilhar as minhas experiências. Já tive experiência com vendas, né? Então, assim, eu estou aberto a viver experiências. E olha só, quando eu me coloco aberto a viver experiências e dou essa disposição para você, eu estou dizendo que as experiências que você proporciona são de qualidades, certo? Então, assim, muito obrigado. Foi muito bacana, muito bom mesmo. Desejo tudo de bom para o teu projeto, para a tua vida. Estou torcendo por você, bato palma para você, palmas para você, né? E quero ficar na história. Acredito que esse podcast ainda tem muitos degraus aí para subir. E me coloca à disposição para outros momentos para a gente conversar, tá bom?
Tá bom, querido. Eu também faço das suas as minhas palavras. Quero te convidar para o dia 25 e dia 26. Tá lá com a gente no Recicla Vendas. Vai ser a sexta edição dele, que eu vou fazer em Marabá, é a terceira, né? Mas já fiz ali em repartimento, novo repartimento. Nós fizemos uma edição lá, fizemos em Imperatriz, também fizemos em Parauapebas. Fizemos a edição era Vendedor Milionário, daí a gente fez uma transição de nome, né? Porque daí a gente mudou a metodologia do programa. Mas serão 150 pessoas que vão estar lá. E lá vai ter vendedor, vai ter empresário, vai ter pessoas que não é vendedor, mas que acompanham o trabalho e gostam, e elas vão estar lá. E eu já estendo o convite para você aí, para e para todos aí que te acompanham também. Ah, quer deixar teu Instagram? Eu não sei se teu Instagram é público. O meu é público. O meu é Coach Israel Carvalho. Pode ir lá que o meu é público. Não sei o seu.
O meu ele ainda está um pouco privado, né? Mas em breve eu vou deixar ele aberto, tá bom? Vou compartilhar o podcast para os meus amigos.
Então tá, querido. Um abraço, Christian. Tudo de bom para você.
Obrigado, um
E
abraço.
até a nossa próxima oportunidade. Pessoal, nós vamos encerrando aqui o Interrogação de hoje, agradecendo realmente você aí, de coração, por ter ficado até esse exato momento nos acompanhando aqui no bate-papo hoje que a gente teve com o Christian. E você, como eu falei, tá no Spotify? Segue a gente no Spotify, clica na sinetazinha, acompanha a gente no Spotify, que tem muita coisa legal. E dá uma olhada aqui no podcast, né? Tem outros programas legais que a gente fez aqui com outros convidados. Bom, tem muito assunto interessante, tem muito aprendizado aqui nesses podcasts que a gente já gravou por aí, beleza? Então, um abraço, gente. Boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.
Interrogação. Gação. 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 Gação.